CBN Audiência Pública.
Vamos lá, dar bom dia para os nossos convidados, para você que está acompanhando aqui na 98.fm, conhecer a vozinha de cada um deles e conseguir acompanhar o nosso bate-papo, reconhecendo cada um dos atores dessa discussão sobre o impacto das tecnologias no trabalho aqui no CBN Audiência Pública de hoje. Bom dia, Priscila.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, falo aqui do Rio de Janeiro. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês no Dia do Professor para a gente poder falar um pouquinho sobre o impacto das tecnologias, né? Vou falar um pouquinho sobre o campo da educação e é um prazer estar aqui com os professores Rodrigo e Tereza. Obrigada.
Professora Tereza, bom dia.
Bom dia a todos. Parabéns aos professores. Aí no Brasil é o Dia do Professor. Estou aqui do outro lado do Atlântico. Mas é um prazer estar a participar. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Aqui é boa tarde. São mais 4 horas do horário de Brasília, mais 6 horas do horário do Acre. Mas muito bom dia a todos.
Então, boa tarde para você, Tereza. Professor Rodrigo, bom dia.
Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, principalmente. Então, boa companhia aqui. Estamos trabalhando no Dia dos Professores, mas é por uma boa causa.
É isso aí. Aqui também as escolas, agora em formato híbrido, né? Então, tecnologia aí, ó, presente nesse momento de retomada gradativa das atividades nas escolas, atividades presenciais ainda, né? Com parte presencial e parte remota, com a ajuda da tecnologia. Então, a gente já pode começar falando disso, né? De como a tecnologia trouxe, talvez, soluções e também desafios para esse momento tão complicado que a gente vem passando no mundo inteiro, né? Com relação à pandemia. Priscila, pode começar?
Bom, gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês falando sobre o tema da educação. É um tema que tem me interessado muito porque eu já trabalho com o ensino EAD e aí eu queria falar justamente sobre o ensino EAD, que é diferente do ensino remoto que a gente está vivendo hoje, que o ensino remoto está acontecendo na modalidade síncrona, né? Então a gente tem aulas ao vivo com a presença do professor. Só que a gente tem no Brasil, já desde 2018, uma expansão desse ensino EAD. E aí, esse ensino EAD é um ensino plataformizado, é um ensino em que você vai para a universidade. E a grande maioria das universidades que expandiram nesse ensino EAD foram as universidades privadas. A gente tem 75,8% do ensino superior promovido pelas universidades privadas, então a universidade pública é uma minoria nisso, só 24,2% do ensino público, e a modalidade EAD desde 2018 vem tomando esse protagonismo. E aí o que significa esse ensino EAD? É um ensino plataformizado, em que você tem ali o acesso a uma plataforma, com apostilas, com videoaulas gravadas, em que o professor vira o tutor dentro dessas plataformas. Então, a gente não tem mais a modalidade síncrona, né? A gente não encontra mais o professor não encontra mais os alunos. E também uma outra coisa que é o ensalamento, né? É você colocar, às vezes, 750, 1.500 alunos em uma disciplina para um professor. E isso está acontecendo na modalidade EAD. E aí, quando eu estou falando dessa modalidade EAD, eu queria destacar algumas empresas educacionais, né? Que são empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, como, por exemplo, a Cogna Educação, que é avaliada no mercado em 10 bilhões, tem 2,4 milhões de alunos, e um carro-chefe dela é essas faculdades EADs, né? Completamente EAD. Bom, e aí a gente tem essa modalidade de ensino. O Ministério da Educação hoje, com o Milton Ribeiro, ele tem ajudado bastante esse aumento dessas universidades privadas no Brasil com a facilitação da regulamentação. A própria Elizabeth Guedes, que é a vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas, é irmã do Paulo Guedes, né, o ministro também da economia no Brasil. A gente tem uma relação muito próxima entre os interesses, né, privados. O próprio Paulo Guedes era o antigo dono da IBMEC, depois a IBMEC foi dividida. Então a gente tem essas relações muito próximas entre interesses, né, das pessoas que estão ocupando cargos públicos e os próprios, né, representantes dos interesses das universidades privadas atuando no Brasil. E aí, quando a gente está falando desse ensino EAD, dessa explosão das universidades privadas no Brasil, a gente não está falando necessariamente de um ensino de qualidade. A ponta que recebe o aluno, a gente tem, por exemplo, o caso do ensino de direito no Brasil, a gente tem 897 faculdades de ensino de direito e somente 51 delas aprovaram na OAB. Então, é uma diferença muito grande, é uma explosão muito grande do ensino superior, mas, ao mesmo tempo, o ensino superior não é de com qualidade suficiente nem mesmo para fazer uma aprovação à prova da OAB. Então, isso é uma coisa que a literatura tem trabalhado bastante, chamado de uma política acadêmica, em que somente lucra as empresas de educação com um ensino que é precarizado para o aluno que recebe, que ele muitas vezes não consegue nem a mesma aprovação na prova do exame da ordem, no caso aqui da OAB, do curso de Direito, e para o próprio professor que trabalha nessa plataforma de educação, com o ensalamento, com, né, alunos, 750 alunos, 1.500 alunos. Já tem casos de professores falando que recebem R$1 por aluno, como é o caso da Sumaré, dizendo que os professores são pagos por número de alunos. Então, cada aluno é R$1, e aí você tem 750 alunos, você ganha R$750, e a faculdade perde aluno, o professor também perde dinheiro, então o próprio professor compra o risco do negócio, e são empresas bilionárias com capital aberto que dá lucro para os acionistas, e a gente vê esse empresariamento na educação acontecendo no ensino superior brasileiro, em que essas empresas de educação, elas controlam o mercado e matam a concorrência, né? Esse livre mercado sem regulamentação, ele faz com que essas empresas monopolizem o mercado e cada vez mais produtos educacionais que são vendidos principalmente para a população mais baixa, né, condições de pagar esse produto educacional, e quanto mais barato, com menor qualidade, e infelizmente o Ministério da Educação não está regulamentando isso, não está criando uma mínima qualidade para que todos, né, possam ter acesso à educação de qualidade, nem mesmo o próprio trabalhador, docente, o próprio professor, está trabalhando em condições dignas, né? Então a gente tem, de um lado, o estudante recebendo esse ensino que não é tão de qualidade, e de outro lado, a pessoa também trabalhando nessa categoria de tutor, que tira somente dúvidas dos alunos, também numa condição também de precariedade em relação ao próprio, né, salário que ele recebe nessa circunstância. Então, eu acho que é muito importante que a gente precisa realmente debater. A gente precisa falar, né, sobre essa questão do ensino superior, que tipo de expansão a gente teve no ensino superior no Brasil, que tipo de qualidade a gente espera, né, e que essas empresas educacionais, elas não podem somente usar lucro em cima de um serviço que é um serviço de pouca qualidade. Então, acho que isso é muito importante, e agradeço a CBN por estar abrindo esse espaço para que a gente possa fazer esse debate do dia, né, do professor no Brasil. Obrigada.
Professor Rodrigo, quer pontuar alguma coisa?
Bom, não, eu gostaria de pegar o gancho aqui do que a Priscila falou, para a gente pegar um pouco, dar um passo atrás, só um passo mais lá. É um equívoco nós entendermos a tecnologia como se ela tivesse uma alma, ou seja, como se ela fosse ruim, como se ela fosse boa. Por quê? Porque ela nada mais é do que uma construção humana. Ela é um instrumento para a realização de um determinado fim que é dado a ela. Então, como se diz, né, a tecnologia, ela não é boa, ela não é má e ela não é neutra. Ela não é neutra, né? Ela existe para alguns objetivos. Então, a gente tem que parar de pensar, olha, a inteligência artificial, nós temos que temê-la porque ela vai acabar com os seres humanos, ou que os robôs vão acabar com os seres humanos. Nós estamos aí dando alma para quem não tem alma, quem não tem desejo. Algoritmos não desejam nada, eles não têm desejo, eles simplesmente são ferramentas para efetivar desejos humanos. Então, esse caso que a Priscila nos traz ilustra muito bem. Se uma tecnologia digital ela pode ser utilizada para nós estarmos aqui conversando sobre isso, ou para permitir também congressos internacionais, não é, Tereza? A professora Tereza participou de diversos congressos no mundo inteiro virtualmente, foi possível, fez possível a professora Tereza estar aqui com a gente neste momento. Mas ao mesmo tempo ela é utilizada, ela é desenhada, ela é aplicada para um fim que me parece, no caso da Priscila, a professora Priscila nos traz aqui muito bem, ela é utilizada para um fim que não é muito bom para, digamos, para a educação, não é muito bom para a população e atende a determinados interesses econômicos. Então, a partir do momento que a gente identifica e não fica somente na aparência, e quando a gente fica na aparência, a gente fica só na descrição, né? Ah, olha aí, o algoritmo está fazendo isso. Ah, a inteligência artificial está fazendo isso. Ah, olha esse instrumento digital, que ele está fazendo. Se a gente não conseguir ir além da aparência e entender toda a construção social que está por trás e os interesses que estão por trás e o que está sendo objetivado, nós vamos ficar o tempo inteiro culpando a aparência, né? Nós ficaremos como aquelas pessoas que estão na caverna e vendo as sombras e achando que as sombras são a realidade. Então, nós temos que ir além, lá fora, observar que, em verdade, há muito interesse por trás. Por exemplo, a professora Tereza é uma das maiores especialistas em trabalho em plataforma, e também trabalho em tecnologia, mas trabalho em plataforma. Se nós pensarmos que o algoritmo é o patrão, nós só estamos vendo a aparência. Nós não estamos vendo a realidade. O algoritmo, ele é um preposto de alguém que realiza uma atividade econômica e que desenhou o algoritmo para ele controlar os trabalhadores em seu nome. Então, para entendermos a relação entre tecnologia e trabalho, nós temos que ultrapassar a ideia de que a tecnologia tem alma, tem desejos, tem medos, tem vontades, tem uma personalidade ruim, uma personalidade boa. Ela é um instrumento para a realização de uma atividade humana. Bom, era isso a primeira coisa que eu gostaria de falar.
Professora?
Cara, muito, muito obrigada. Pegando aqui também nesta expressão e continuando com o professor Rodrigo, estava a referir, é exatamente essa questão e relacionando com o que a professora Priscila começou e muito bem, e que o professor Rodrigo continuou, é exatamente que os algoritmos são construções humanas e nós não podemos ver a tecnologia apenas, como disse o professor Rodrigo, a tecnologia é culpada, culpar algo e esquecer o que está por trás, é ir atrás e ver que há todo o modelo que está por trás, muitas vezes, e a professora Priscila referiu, de precarização, quando falou do professor que é pago um real por cada aluno que tem, foi um dos casos que referiu a nível de educação, mas isso também acontece noutras formas de prestar trabalho. E há todo um plano, por assim dizer, não um plano, mas toda uma ideia por trás que tem de ser conhecida, tem de ser trabalhada, tem de ser vista e tem de ser regulamentada. Esta é parte muito importante, tem de ser regulamentada e não culpar a tecnologia, esquecendo o que é que está por trás. E daí o professor Rodrigo disse, pararmos e irmos ver atrás. Porque só sabendo o que está por trás, só tirando, nós dizemos aqui em Portugal esta expressão, o biombo linguístico, que tapa muita desta realidade, que mascara muito desta realidade, é que vamos conseguir, então, encontrar a verdadeira realidade e não ver apenas as sombras, a pensar que é essa mesma realidade. Marisa.
Vamos acompanhar agora o repórter CBN aqui na 98.fm. No Instagram, seguimos com a discussão. Então, arroba cbn.riobranco para seguir com a gente acompanhando aqui esse bate-papo.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública já de volta, agora relógio virando para 9 horas e 5 minutos no Acre. Hoje estamos falando sobre os impactos das tecnologias no mundo do trabalho. Conto com a Priscila Cupelo, que é doutoranda em filosofia e professora universitária, a Tereza Coelho Moreira, que é doutora em direito e professora universitária, Rodrigo Carelli, que é procurador do Ministério Público do Trabalho e também professor universitário. No dia do professor, nada mais justo que estarmos aqui com vários professores, já colocando aqui sempre os nossos parabéns para eles todos, para os três que estão conosco, para todos os que estão acompanhando a nossa programação na 98.1 FM e também no nosso Instagram, o @cbn.riobranco. Vamos seguir aqui ouvindo os nossos convidados sobre esses impactos. Colocamos pontos importantes. Priscila começou trazendo precarização do trabalho por conta do mau uso dessas tecnologias. Dr. Rodrigo também colocando aqui pontos importantes. Estávamos ouvindo Tereza quando fizemos a pausa para acompanhar o repórter CBN. Doutora Tereza, a senhora colocou aqui esse universo, né, tecnológico, trazendo já no intervalo a história também trazida pelo Dr. Rodrigo dos aplicativos, né? Então a gente pode pontuar agora já esse outro universo, passamos, né, superamos o universo da educação e a gente já pode pontuar essas outras atividades que por vezes foram facilitadas, né, por conta da tecnologia.
Trabalho e aplicativos, eu vou utilizar muitas vezes o termo plataformas, se me permitirem, porque o termo aqui em Portugal é mais plataformas, mas é o mesmo, apenas é o IA, altera-se só a nível de género, mas sem dúvida o que já existia, o trabalho nas plataformas já existe há uns bons anos, há bastantes anos, até plataformas digitais ou através de aplicativos digitais, o mais conhecido daí, que tanto e também aqui a nível europeu, começou muito no Uber ou na Uber, deste lado do Atlântico, é assim que nós dizemos. A pandemia, mas há muito mais, a pandemia veio aumentar muito a utilização dos aplicativos, mas mostrou ainda mais a face oculta do trabalho realizado através dos aplicativos e que é necessário chamar-se a atenção para essa situação. Da utilização da tecnologia, sem dúvida está relacionado com a tecnologia, mas temos de ver que pode ter algumas vantagens e tem a utilização, principalmente para o consumidor, tem para os aplicativos, sem dúvida tem muitas vantagens do ponto de vista económico, muitos ganhos económicos, mas o que nós temos vindo a assistir, e há estudos muito interessantes sobre isso, é do enorme capital económico que os aplicativos têm e que fica nas mãos de um número pequeno de empresas, por assim dizer, e depois das condições extremamente precárias de quem trabalha via aplicativos. E por isso, retomando um pouco o que nós tínhamos antes, quando o professor Rodrigo estava a falar da tecnologia, exatamente não ter alma, não ter sentimentos, mas o que é certo é que tem consequências. E as consequências que tem trazido para muitos dos trabalhadores que prestam o seu trabalho via aplicativos são condições extremamente precárias, segmentadas, com vários acidentes de trabalho, não respeito por direitos trabalhistas considerados fundamentais. Claro, tem vantagens, tem a chamada flexibilidade, mas a flexibilidade por vezes não é bem uma flexibilidade desejada, ou seja, a flexibilidade que se pensa de trabalhar quando se quer, como se quer e onde se quer, depois a realidade que é mostrada é que não é bem assim, é trabalhar quando se pode, quando o aplicativo deixa, fica sem trabalho quando o aplicativo decide, sem qualquer explicação, e trabalha-se onde o aplicativo determina, onde o aplicativo controla, como controla. Por isso, o que há é um enorme controle mascarado por aquilo que eu também referi anteriormente, por uma linguagem muito própria, seja aqui, vou utilizar, mas também aí é mesmo, seja o seu próprio empregador, seja dono do seu tempo, seja tenha o seu horário como quiser, seja dono, não te receba ordens de ninguém. Viagem depois para os clientes, viagem em segurança. Aqui na Europa muito é a parte ambiental de andar do entregador, aqui deste lado nós utilizamos o rider, a estafeta, mas o entregador, pedal, ande de bicicleta, seja amigo do ambiente, por isso não polua as grandes cidades, ande de bicicleta, mas depois o que vemos muitas vezes é exatamente o não cumprimento destas regras. Uma competitividade enorme entre as pessoas que trabalham nos aplicativos, porque vão conseguir as tarefas, e lá está mais outra vez esta linguagem muito própria, as tarefas, se tiverem uma boa pontuação decidida, dada por clientes, mas gerida por algoritmos, conseguirão a nova tarefa, a flexibilidade, não é? Quer dizer, privada, se tiverem uma boa pontuação, mas pontuação que era gerida, repito, por algoritmos. Há algoritmos que têm muitas vezes, que são construções humanas, e por isso são imbuídos desde o início de preconceitos, de prejuízos de quem os cria. E por isso há várias questões de discriminação mesmo quando se trabalha. E podem ser desativados. É esta a terminologia que é utilizada, que não é correta, mas é a terminologia utilizada nos aplicativos. Desativados, desconectados, quando estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de coisas, não estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de quem trabalha, de pessoas, mas a terminologia é, são desativados quando o aplicativo decide, sem qualquer explicação. Legalmente não é possível, e há casos aqui, já na Europa, a condenarem por esta utilização sem qualquer explicação humana, mas o que é certo é o que acontece na realidade. E há uma grande diferença então entre o ser e o dever ser na utilização dos aplicativos. Infelizmente o que deveria ser não é o que acontece na realidade. A realidade é crua muitas vezes, uma competição global, mundial, cruel, muito que acontece várias vezes. Por isso, tem aspectos positivos? Tem imensos aspectos positivos. A tecnologia tem muitos. Permite a integração de pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho. Permite ter alguma flexibilidade, sem dúvida. Permite uma melhor conciliação, por vezes, entre o tempo pessoal e a vida profissional. Também tem. Mas tem muitos, muitos perigos. Tem um lado oculto que convém a este, sim, ser trazido à luz e ser mostrado, diria eu.
Depois dessa fala, é importante a gente ouvir o procurador do trabalho.
Tá, senhora. Não consigo ouvir, peço desculpa.
Depois dessa fala, é importante a gente ouvir o procurador do trabalho presente nessa roda de conversa.
Então, como eu tenho essa dupla função no Ministério Público do Trabalho e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, às vezes eu fico tentando saber qual que vai falar aqui. Porque se eu falasse do Ministério Público do Trabalho, eu poderia falar, olha, nós estamos dando muita atenção a esse problema, temos investigações em várias áreas, as áreas da fraude, áreas da discriminação, áreas de liberdade sindical, nós temos então uma atuação, áreas de segurança e saúde do trabalhador, meio ambiente do trabalho, então nós estamos percebendo toda essa movimentação, tentando compreender para além. Tá? Então, nós temos aqui empresas que utilizam de plataformas para venda de mercadorias, e os trabalhadores, essas pessoas que estão aí na rua, inclusive dirigindo carros dessas próprias empresas, elas são tratadas como microempreendedores individuais, sem direitos a nada. Então, são dezenas de milhares de trabalhadores que estão nessa situação, quem pode se dizer até chegando a milhões, não temos os números muito claros, e esse é outro problema, não há como fazer um planejamento público sem ter clareza nos números. Então nós temos que compreender, gente, aplicativo é somente um programinha que está no nosso celular, que é quase nada, que ele liga a uma plataforma digital que organiza todo o trabalho. e que essas plataformas digitais, essas empresas, elas somente aparecem a partir de circunstâncias políticas, ideológicas, né? Então nós temos um ambiente do neoliberalismo que permite essa ideia do empreendedor de si mesmo, né? Que coloca para frente, e somente é permitido também com alto custo de desemprego, tá? Então aqui no Brasil nós temos uma grande massa de trabalhadores que precisam sobreviver de alguma forma, e essas empresas têm se aproveitado dessa condição para impor condições péssimas de trabalho, tá? Que vai gerar inclusive agora as plataformas de transporte de pessoas, que são empresas de transporte de pessoas que têm plataformas digitais para organizar esse serviço. Essas empresas estão com dificuldade de angariar trabalhadores pelo preço da gasolina no Brasil. Então as pessoas já estão percebendo que elas estão pagando para trabalhar, ao invés de receber pouco, como era comum, né, há pouco tempo. Agora elas estão pagando para trabalhar, não está, essas pessoas com alto giro, né, dentro de uma mesma empresa. Então, se você for ver, gira a rotatividade de mão de obra dentro dessas empresas é absurda, tipo 300% em um ano de rotatividade, porque logo o trabalhador vê que ele está pagando, não vale a pena ele trabalhar, vale mais a pena ele ficar em casa. Então nós estamos num quadro de ultra-exploração do trabalho, e poderíamos dizer ultra-exploração da pobreza. Essas empresas estão aproveitando e sugando da pobreza brasileira, né? Desses milhões de trabalhadores que estão desesperados para fazer alguma coisa para poderem sobreviver. Esse é o nosso quadro. O que nós temos que ter em mente nas consequências desse quadro, que elas podem ser permanentes dentro da vida do brasileiro, da economia brasileira, do futuro das pessoas. É isso que está em jogo, né? Nós permitirmos esse tipo de situação é permitir um não futuro, é negar o futuro para os brasileiros, né? Uma construção de futuro. É um presente ditatorial de sobrevivência a cada dia que simplesmente destrói os lados sociais. Enfim, em poucas palavras, um grande quadro pintado é esse, né? Por último, falou o professor. Eu mudei de procurador para professor de uma hora para outra.
E aí traz um conceito que a gente conhece desde muito cedo, né? Que o capitalismo é feito de crises. Aproveita todas essas situações. Não é de hoje, né? É desde muito tempo atrás, desde o surgimento. Então, a gente volta ao que a gente aprendeu lá na escola, né? Quando a gente ouve explanações como a feita pelo procurador. Infelizmente, é a nossa realidade. E temos o lado do felizmente, porque sem isso, como essas famílias sobreviveriam, né? E aí a gente volta também a um ponto que a professora Tereza colocou, que é a regulamentação. Será que tem um jeito da gente regulamentar para melhorar isso de alguma forma, doutor Rodrigo?
Já está regulamentado. Existe o direito do trabalho. É ele que serve para isso. É ele que coloca um patamar mínimo, né, sobre o qual as relações de trabalho se dão de uma forma digna. Se você não tiver esse piso, esse patamar, simplesmente vai ser uma corrida até o fundo do poço, né? E poço não tem fundo, nós sabemos disso, né? Poço não tem fundo, a gente vê a cada dia que há condições de piorar. Então, se você não tiver uma rede que ela vai impedir que as pessoas caiam abaixo desse nível de dignidade, o que vai acontecer é que as pessoas vão cair cada vez mais fundo do poço. Esse é o direito do trabalho. O direito do trabalho garante o mínimo. É uma técnica antiga. É uma técnica, como diz o professor Alain Supiot, é uma técnica de humanização das técnicas. Ele existe justamente para humanizar e civilizar os usos da tecnologia. A gente não precisa de nova legislação. Nossa legislação é ótima. Nossa legislação é atualizadíssima. No ano de 2011, já se observou a existência de um controle realizado de forma automatizada e computadorizada, igualando-o ao controle pessoal para fins da identificação da relação de emprego. A gente não precisa de uma nova legislação, não precisa de regular. O que a gente precisa é entender o direito do trabalho como ele é, cumprir com a nossa Constituição e cumprir com a nossa lei. O que tem ocorrido é isso, uma resistência à nossa lei e à nossa Constituição. E aí que nós temos todo esse problema, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este?
Vamos agora para o intervalo, a gente volta já.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, já para o nosso último bloco. Estamos aqui falando sobre o impacto das tecnologias no trabalho. Para você que está acompanhando só na 98.fm, nós estávamos aqui no intervalo colocando, né, como o discurso que é vendido interfere na nossa compreensão dessa realidade, né, em relação ao aplicativo, em relação aos direitos trabalhistas, o que é cumprido, o que deixa de ser cumprido e todo esse universo. Muito importante as pontuações que a doutora Tereza trouxe. Priscila, o que, que você acha sobre tudo isso?
Bom, gente, o FMI acabou de lançar um relatório falando sobre o crescimento econômico dos países. E o Brasil foi, na América Latina, um dos piores avaliados, né? A gente vai ter um crescimento de 1,5%, enquanto que os outros países aqui têm crescimento de 3%, crescimento de 4%. A gente não está tendo, né, uma política de geração de empregos, a gente está tendo muito essa ênfase do discurso do empreendedorismo. E se vocês pegarem as estatísticas do Sebrae, a gente tem 49% das pessoas que empreendem no Brasil, elas ganham até um salário mínimo. Então vende-se um discurso do empreendedorismo, um discurso de que a saída é pela criatividade, pela inovação, quando na verdade essas pessoas que estão empreendendo, elas estão ganhando um salário mínimo e tendo que pagar todos os seus direitos, né, INSS por fora. Então isso acaba onerando mais a pessoa ainda e ela está na relação mais precarizada do que se ela tivesse empregada com carteira de trabalho. Então a gente está vendo essa política de expansão desse discurso do empreendedorismo, do empresariamento, um país que o mundo inteiro está vendo que não vai crescer, né, não tem essa política de investimento, de desenvolvimento. E a gente no setor da educação, a gente está vendo que há um discurso muito grande também, se vocês pegarem a revista Forbes, né, ela fala o seguinte nessa entrevista: sem sala de aula, sem professores, como o ex-herdeiro da Estácio quer revolucionar o campo da educação. Então você está vendo que os próprios professores estão sendo expulsos desse campo da educação no sentido da educação empresarial. Então a gente tem esses ensinos EADs que estão expandindo fortemente, estão expandindo sem a presença do professor. O professor vira somente uma janelinha ali e você tira dúvida com eles, e mesmo assim a própria tecnologia também está sendo desenvolvida pelo sistema de tutoria inteligente. Então, o próprio tutor, que era o professor, ele também está sendo substituído por sistema de tutoria inteligente, que é justamente tutores programados, e tutores programados que já estão corrigindo prova, né? Então, você tem ali robôs programados corrigindo prova, dando feedback, dando notas, e até mesmo para tirar dúvida dos alunos, quando você está ali navegando, por exemplo, numa plataforma e vem aquele bonequinho falar com você, você está com dúvida em alguma coisa, isso está sendo desenvolvido também para as plataformas de educação. Então, tudo isso é um impacto no campo da educação, é um impacto do que a gente pensa, o que é educação, o que é ensino, o que é o professor, né? Já que a gente está aqui hoje, no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, os professores, eles estão sendo expulsos desse campo da educação para discutir o que se quer educação. Está sendo apropriado esse campo da educação pelos engenheiros de produção, que pensam o lucro, que pensam essas empresas com capital aberto. E é aquela questão, a tecnologia não é o problema, não é o mal, pelo contrário, a tecnologia está levando essa informação para vários lugares, a gente está aqui usando uma plataforma, usando a tecnologia, a questão é como a gente usa, né, para que fins, para que utilidades. Infelizmente, a gente vê esse empresariamento, a gente vê que o Brasil adota essas políticas que servem a um determinado grupo, que se vocês pegarem ali as estatísticas do Sebrae, vão ver que as pessoas empreendem no Brasil pedindo empréstimo no banco. E o Brasil é um dos países que mais tem juros altíssimos para empréstimos. Então, existe um setor que lucra bastante com a nossa precarização, e infelizmente é o setor que domina as políticas econômicas, e a gente, enquanto trabalhador, a gente sofre os efeitos dessas políticas econômicas, dessas escolhas econômicas. Então é muito importante estar, né, nas grandes rádios falando sobre isso, falando pela perspectiva do próprio, né, trabalhador, das pessoas que empreendem no Brasil, que é um investimento de risco, né? Você empreender é arriscado, você pede empréstimo do banco, muitas vezes as pessoas se endividam, e a gente tem uma política de endividamento da população em que quem lucra também são os bancos com o endividamento da população. Então, acho que isso é importante que a gente esteja debatendo para as pessoas poderem, né, entender melhor o que é empreender no Brasil, quais são os riscos de empreender, e entender que isso é um investimento arriscado, que talvez se as pessoas fizerem lá o seu perfil de investimentos, elas vão dar em moderado e não em arriscado, e empreender é arriscado. Então, só enfatizando isso, que é muito importante. Obrigada. Obrigada pelo convite de novo. Obrigada, Lídia.
Professor Rodrigo, obrigada pela fala, pelas pontuações importantíssimas, por aumentar aqui o nosso campo de visão.
Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês aqui.
Professora Tereza, muito obrigada também.
Muito obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada.
Querem fazer uma última pontuação? A gente tem um minutinho ainda. Fiquem à vontade.
Eu poderia fazer uma bem rápida aqui, né? só para lembrar, eu lembrei do professor Alain Supiot, aqui o professor francês de direito do trabalho, e ele fala que o direito do trabalho, ele é aquele que, no tempo curto do contrato de trabalho, ele pensa a vinda longa das pessoas. Tá? Ele compreende que o trabalho ele é realizado no presente e ele tem uma duração curta, é um curto tempo do trabalho, mas ele entende que essa pessoa vai viver longamente, ou pelo menos pretende que essa pessoa viva longamente. Essa ideia de destruir o direito do trabalho e transformar todos em empreendedores, além de ser falsa no próprio capitalismo, ela é falsa porque o capitalismo existe, os capitalistas e aqueles que trabalham para os capitalistas, além de ser falsa, ela é extremamente perigosa no tempo longo. Então a gente está abandonando uma ideia de futuro. Então o Brasil passa daquele país do futuro para um país sem qualquer futuro. Essa é a construção que você tem falado bem rapidamente aqui, como diz a professora Tereza, o direito do trabalho é muito mal compreendido e é propositalmente, né, ele é vendido como algo rígido, arcaico. Por quê? Porque ele protege as pessoas contra a outra exploração. Agora estão liberados para outra exploração.
Perfeito. Muito obrigada aos três. Obrigada também a todo mundo que comentou, participou, acompanhou tudo bem de perto aqui, tanto no Instagram quanto na 98, no nosso site e no nosso aplicativo CBN Amazônia. Olha só, temos um aplicativo, temos tecnologia para além das que nós já usávamos antes, como o rádio, as ondas do rádio. Muito obrigada aos três mais uma vez, um ótimo dia e até a próxima.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Lilian Lima.